se Deus não existisse e fosse dado ao homem escrever um livro sobre o que ele pensa da vida, o que ele pensa das coisas, este seria o livro. Este seria um livro perfeitamente escrito por um humanista, por exemplo. Um humanismo que tem o homem como referência para todas as coisas. Porque é um livro que é escrito a respeito com o julgamento humano, não divino, das coisas que acontecem debaixo do sol. Então é do sol para baixo. É assim que as coisas acontecem, é assim que os homens veem. Esse é o ponto de vista do homem, olhando para o mundo, olhando para os homens, para a vida, e tirando essas conclusões. Tanto é que tem uma passagem aqui, eu estava lendo um comentário, os versículos 6 ao 9, existe um texto muito antigo, da Mesopotâmia, ou da Babilônia, não me lembro agora, que fala exatamente as mesmas coisas, porque são conclusões que o homem tira. Quando ele olha para o mundo, ele vê que a pessoa que morre acaba, realmente acaba. O seu amor, o seu ódio, sua inveja já pereceram, já não tem parte mais nesse século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 7, então, qual a conclusão? Sabendo que tudo acaba com a morte. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então é assim, começa, vive, acaba, morreu, acabou. Inclusive tem uma passagem nesse capítulo que é muito usado por algumas religiões, como Testemunhas de Jeová e Adventismo do Sétimo Dia, na tentativa de dizer que a alma dorme depois da morte. E a passagem é versículo 5. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então foi construído toda uma doutrina por Testemunho de Jeová, por Adventistas do Sétimo Dia e talvez por algumas outras seitas, em cima desse versículo, de que a pessoa quando morre, ela dorme. Ela perderia a consciência e ela acordaria eventualmente na ressurreição, no final. Mas construir qualquer doutrina em cima do livro de Eclesiastes é construir doutrina em cima das observações humanas nesta terra debaixo do sol. Ela certamente não é uma conclusão que Deus deu a Salomão, porque qualquer homem incrédulo, homem no seu estado natural, tiraria as mesmas conclusões, chegaria às mesmas conclusões que Salomão. E alguém poderia dizer assim, bom, então isso aqui não é a palavra de Deus? Sim, isso aqui é a palavra de Deus. É Deus falando para nós o que Salomão falou. Então é a palavra de Deus. Existem algumas doutrinas que dizem que a palavra de Deus é só aquilo que Deus fala. E a Bíblia não seria então a palavra de Deus, mas porque tem passagens que falam o que Satanás está dizendo, por exemplo, no Éden. Quando Satanás conversa com Eva, então não seria a palavra de Deus, seria a palavra de Satanás. Não, nós jamais saberíamos o que Satanás, ou o que a serpente disse para Eva, se Deus não tivesse nos revelado. Então é a palavra de Deus contando o que Satanás falou lá no Jardim do Éden. Então é sempre bom lembrar isso, que esse é um livro humanista. Nós não podemos tirar conclusões espirituais ou celestiais baseadas nesse livro, porque é a sabedoria do homem, aqui é Salomão chegando às conclusões. E Salomão tem um perfil, né? Quando a gente vê a vida de Salomão, ele realmente se andou do jeito que ele conclui aqui, porque foi um homem que só queria aproveitar a vida debaixo do sol. E isso foi a ruína dele. Ele, sabendo que não era só isso aqui, ele acabou seguindo o seu próprio conselho.
Seria aqui a memória de que morreu? Ou seria
a memória daquela pessoa que os outros têm dela. Porque quantos homens passaram aqui nesse mundo e estão no esquecimento? Eu estava no cemitério ontem e eu me lembrei que existiu uma pessoa só porque eu vi o túmulo dela. Porque ela já estava no meu, não estava mais na minha memória. E é uma pessoa bem conhecida. Então, a memória dos que morrem, sejam eles grandes homens ou pequenos, né, que fizeram grandes obras ou não fizeram nada, eles ficam no esquecimento. A gente só vai lembrar quando pegar um livro de história e vai ler lá, que hoje, né, tem registro, naquele tempo não tinha registro nenhum. Então o homem fica no esquecimento, seja que ele tenha feito grandes coisas ou pequenas coisas, está no esquecimento.
Essa palavra memória, nós temos dois sentidos para a palavra memória. Memória é aquilo que eu consigo lembrar, que eu tenho guardado e que eu posso lembrar, né? Eu tenho na memória tal coisa. E existe a memória, nós usamos também a mesma palavra memória no sentido memorial. E eu creio que esse sentido aqui é de memorial, não da memória da pessoa morta. Porque seria correto dizer então, mas a sua memória se apagou. Ele não tem mais memória do que ele está fazendo. Mas não está dizendo isso, ele está dizendo, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento, ou seja, o memorial da existência dele, ninguém vai lembrar dele depois que ele morreu. O Senhor Jesus pediu que fizéssemos o partimento do pão, que fizéssemos isso em sua memória. Não é para lembrar do que ele pensava, ou do que era a memória dele, a memória cerebral, estou dizendo. Ele pediu para nós fazermos um memorial, um cerimonial, lembrando dele. Isso é fazer memória, entendeu? E nesse sentido, nós todo primeiro dia da semana trazemos outra vez a recordação de que aquele evento aconteceu. Isso é trazer a memória a coisa de novo. Aqui, quando ele fala que os mortos não sabem coisa nenhuma, é porque uma vez morto, ele já não vai mudar nada do que ele fez ou deixou de fazer. Essa ideia do espírito, do morto dormir, né, da pessoa morta estar dormindo, talvez tragam essa ideia pelo fato de falar no Novo Testamento, principalmente, que tal pessoa tenha dormido, como Lázaro, né? O Senhor falou assim, não, ele dorme. Não, ele morreu. Mas ele falou, não, eu estou falando é da morte dele, né? Então, a palavra dormir não é que é como o sono que nós temos, que você dorme e quando acorda, passou o tempo. Nós, cristãos, quando morremos, o espírito e a alma deixam o corpo se deteriora, né? Vai sofrer a deterioração normal, mas a alma e o espírito, eles permanecem e conscientes. Nós estaremos conscientes do que está acontecendo. Isso é um assunto que tem um tratado, até foi traduzido, sobre a morte, né? E o que vem depois da morte, ou como é a morte de um cristão, a morte de um incrédulo, o Hades e todas essas coisas. Mas aqui claramente a gente vê que essa aqui é que o recordar dele, ninguém lembra mais. Isso aqui está querendo dizer.
Tem um capítulo que as pessoas querem passar por cima ou querem até apagar, é a passagem do rico e do Lázaro. Ali está bem claro. Ali não deixa dúvida nenhuma, né, do que acontece com o homem após a morte. Aonde vai um e aonde está outro. Está bem claro, os sentidos, né, do rico, onde é que ele estava, a diferença de lugar, havia um grande abismo. Então, isso o Senhor Jesus traz claramente. depois que ele vai para a sepultura, o corpo dele vai para a sepultura, o tabernáculo, né? A casa alugada dele, quando é destruída, ele vai para um lugar. Ou vai para o seio de Abraão, ou vai para o tormento, lugar de tormento. Bem, Jesus foi bem claro, essa passagem é bem clara.
Aqui também cai por terra, né, a ideia de que se eu for bom, tudo vai dar certo comigo. Se eu for mal, não vai dar certo as coisas comigo. E às vezes até tem ditado, né, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque debaixo do sol as coisas são o que são. E obviamente nós sabemos que o crente, ele tem a sua proteção, ele tem Deus cuidando dele, mas não acontecem coisas ruins para o crente? Acontecem coisas ruins para o crente também. Acontecem tribulações? Acontecem tribulações. Paulo escreve, o Senhor Jesus diz, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Então o crente não é imune de tribulações, muito pelo contrário, é tudo imprevisível nessa vida. O versículo 11 mostra isso: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Nós podemos pensar, bom, mas numa corrida de automóveis, quem ganha? Ah, é o carro mais rápido. Não, pode não ser, ele pode furar um pneu, ele pode bater, ele pode ter uma dor de barriga, o piloto, ele pode acontecer qualquer coisa durante a corrida. Então entra a questão sorte aí, né? Diz que uma vez perguntaram para um milionário do petróleo nos Estados Unidos, por que ele tinha ficado milionário e outros não tinham ficado, outros amigos dele, da mesma. Ele falou assim: olha, tem gente que encontra petróleo, tem gente que não encontra. Ou seja, é tudo uma questão de sorte. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Mas que o tempo, versículo 11, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ou seja, a probabilidade é igual para todos de acontecer algo. Então não tem. Agora, o crente, ele pode sofrer? Pode. Existe uma ideia errônea também. Eu recebi até um e-mail esses dias perguntando se, aliás, era um cartão com um pensamento que dizia assim: não temas, filho meu, alguma coisa assim, porque Satanás não pode tocar em ti, aí assinado Deus. Estava errado o cartão, a frase, estava totalmente errada, porque Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Então sim, Satanás pode tocar no crente, passando primeiro com a permissão de Deus. E uma outra ideia também é que nós não somos provados ou não sofremos mais do que podemos aguentar. Podemos sim, sofrer mais do que podemos aguentar, porque Paulo falou: desesperamos até mais, até da própria vida, porque era mais do que ele podia suportar. Porém Deus o socorreu. Ele continua, ele conclui, porque para toda medida, obviamente, o crente ele leva em consideração aquilo que está acima do sol. Embora em Eclesiastes nós temos Salomão falando das coisas debaixo do sol, o crente tem que ter isso muito seguro, saber que é exatamente assim que as coisas acontecem. Porém, os seus recursos não estão debaixo do sol, os seus recursos estão acima do sol, porque ele tem intimidade com o Criador do sol, o Criador da terra, com o Criador de todas as coisas. Então ele tem onde buscar recurso. Quando a gente pega o Salmo 23, por exemplo, que é um salmo bem conhecido, nós vemos dois estágios da conversa aqui do salmista. Um, ele está falando do que acontece debaixo do sol, cuidado por Deus do que acontece debaixo do sol. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Até aqui é uma coisa que está acontecendo. Ele está falando: o Senhor, meu pastor, ele, nada me faltará, ele deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É descritiva a coisa. Mas de repente ele muda o discurso, ele para de falar do Senhor, e ele começa a falar ao Senhor. Ele muda com quem ele está falando. E é o versículo 4. Ainda que eu ande, a tradução correta aqui seria essa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então existe uma relação. O incrédulo poderia até ousar dizer do versículo 1 ao 3: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, guia-me mansamente, refrigera minha alma. E esse é o salmo das Bíblias aberta nas lojas, escritórios e casas, né? A página mais amarelada, porque todo mundo abre achando que vai dar sorte se abrir no Salmo 23. Mas a relação do crente é uma relação pessoal com Deus, que é o versículo 4 em diante. Isso aqui só entra nessa relação quem passou pelo Salmo 22. Ou seja, quem aceitou a morte, o sacrifício de Cristo, que é o que descreve o Salmo 22. Não se chega ao Salmo 23 sem passar pela cruz do Salmo 22, o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, quando ele foi pregado ali. E então, entrando no Salmo 23, nós podemos confiar que o Senhor vai realmente cuidar de nós, porque nós temos o recurso acima do sol, que é Ele próprio. E aí o Salmo 24 é uma ode de louvor, né, que reconhecendo quem é esse pastor que cuida de nós.
Quando foi que Cristo amarrou o vale? Estaqueou os bens da sua casa. Ele mesmo diz, né? Tem lá a passagem. Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Nós vemos que na sabedoria de Deus, quando tudo parecia, quando o diabo parecia que iria sair vencedor, e os homens pensavam que aquele homem crucificado em fraqueza estava ali realizando uma grande obra, estava amarrando o valente, que era o diabo, ele chama aqui, que é valente realmente, nós sabemos que ele é valente, né, como um leão, ruge como um leão, mas chegou um outro sábio em fraqueza, que era mais valente do que ele, que é a história do homem, né? Um sábio pobre, que livrou, versículo 15, aquela cidade pela sabedoria. Então, melhor a sabedoria do que a força. Melhor a sabedoria de Deus do que a força. Força nossa? Não, força que vem de Deus. Porque para vencer o valente, o homem valente, que era o diabo, tinha que ser um outro mais valente do que nós. Não tínhamos força nenhuma, nós em nós mesmos. Quem somos nós para entrar na casa do valente? Aliás, quem estava na casa do valente éramos nós, não é? Que fomos libertados das mãos do diabo pela sabedoria de Deus.
Essa frase é bem significativa, né? Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Nós vemos que há 2000 anos o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus roubou do valente os que eram dele, completou a sua obra na cruz, morreu para vencer Satanás, para nos libertar, para cumprir as demandas de Deus com respeito ao pecado, glorificou a Deus em tudo, ressuscitou, subiu aos céus. E está sentado à destra da majestade nas alturas. E a pergunta é: alguém se lembra daquele pobre homem? A resposta pode ser: ah, sim, claro, nós passamos agora, teve aí até as festas de Quaresma, Páscoa e tudo mais. Mas a pergunta é desse pobre homem que estão lembrando? Ou é da festa? Ou é da celebração? porque é muito fácil nós substituirmos a recordação de Cristo pela recordação da recordação, pelo cerimonial ou por qualquer coisa que não seja a pessoa dele. É a mesma coisa quando nós lemos a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia e nos encantarmos com a Bíblia e nos ocuparmos o tempo todo com a Bíblia. Mas a questão é, a Bíblia em si não é o foco. É a pessoa de Cristo da qual a Bíblia fala. Esse é o foco do cristão. Essa é a ocupação do cristão, a pessoa de Cristo. Então sempre que nós, da mesma forma quando nós lemos a Bíblia, né, a pergunta que sempre temos que fazer é: onde está Cristo nessa passagem? Onde eu posso encontrar Cristo nessa passagem? Porque nós podemos chegar para os nossos filhos, ensinar para eles noções de valentia, com a história de Davi, por exemplo, Davi contra o gigante. Se você for forte, se você tiver boa pontaria, se você for decidido, você também vai vencer o gigante e tal. Essa é a história lida por Salomão debaixo do sol. Mas o que está escrito ali realmente? Ali está escrito que Cristo é esse pobre homem fraco, que não tinha armadura, não tinha espada, não tinha grandes coisas, e venceu Satanás. Venceu a morte até, com a sua fraqueza, mas com a sua sabedoria, né? É Cristo que está ali. Davi é Cristo, é uma figura de Cristo. E ao longo de toda a Bíblia, vamos ver a Arca da Aliança. Ah, vamos nos ocupar com a Arca da Aliança, vamos procurar a Arca da Aliança, medir quanto de ouro tinha na Arca da Aliança, que tamanho era. Não, onde está Cristo ali? É Cristo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é Cristo, a humanidade madeira que nasce da terra, revestida de ouro, glória e justiça celestial. Dentro da arca o quê? As tábuas da lei, porque o único que realmente era capaz de guardar a lei era Cristo. E o que mais? A vara de Arão que floresceu, é o ministério sacerdotal em graça que estava ali dentro. E o vaso de maná, que era a provisão de Deus, o pão vindo do céu, que é Cristo, a provisão de Deus para o seu povo no deserto. Então como muda de figura quando nós começamos a procurar Cristo na palavra de Deus, e não mais as coisas em seu cerimonial, ou a própria Bíblia, ou a história, ou os eventos históricos. Não, Cristo, onde está Cristo? E a lembrança desse pobre homem é recordar Cristo. Quando nós sentamos à mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor, o que nós estamos ocupados com o quê? Com um cerimonial, com uma coisa para dar sorte, para nos trazer bênção? Não, com a pessoa de Cristo, é Ele, a lembrança dEle. Na verdade, ele não fala fazer isso em memória da minha morte, por incrível que pareça. Ele fala fazer isso em memória de mim, é da pessoa de Cristo, e anunciai a morte. Quando fazemos isso, anunciamos a sua morte, mas lembramos de quê? Dele. Nós não nos reunimos para lembrar a morte, nós nos reunimos para lembrar a pessoa que morreu, que foi Cristo, a pessoa que deu sua própria vida. E esse deveria ser o nosso foco, porque essas coisas, na verdade, estão acima do sol, né? Abaixo do sol, elas não vão estar fazendo efeito para nós.
A palavra sempre tem um E junto, né? E os homens, se ficar só no primeiro, na primeira frase, não se completa o pensamento, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Isso é uma verdade. Muitos confessam ao Senhor Jesus. Só que vem a segunda parte. É uma conjunção aí. Esqueci o nome. E. Aditiva. Em teu coração creres. Então são duas coisas. Eu posso professar Cristo, posso ler a Bíblia, posso fazer o que eu quiser. Mas se no meu coração eu não crie, nada importa. Outra passagem. Deus quer que todos os homens se salvem. Ué, se Deus quer que todos os homens se salvem, por que os homens não se salvem? Só que tem uma conjunção aditiva aí. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o pleno conhecimento da verdade está junto com a vontade de Deus. Se o homem não chegar no pleno conhecimento da verdade, não vai se completar a frase, não vai se completar a vontade de Deus.